que nós estamos instalando uns equipamentos, é normal, isso faz parte, né? É, fazendo tudo ao vivo, tem nenhum problema. Então, vou só começar, reiniciar, como diria o redundante, começar do começo. Tá bom, vamos lá então. Não, primeiro agradecer aos 576 mil inscritos no meu canal, e sempre digo, e é rigorosamente verdadeiro: você gosta do canal, do conteúdo, indica um amigo, blog do Vila, Marco Antônio Vila, dica para ativar o sininho com suas notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro também as entrevistas. Hoje tivemos uma excelente entrevista, vamos postar amanhã logo cedinho, com o deputado Marcelo Freixo, deputado federal pelo Rio de Janeiro, analisando a eleição da Câmara e as repercussões no panorama político brasileiro, de acordo com a sua visão de mundo, né? Postamos hoje logo cedo com o doutor em economia Samuel Pessoa, entrevista interessante. E percebo que no campo da economia, e nós fazemos isso também no campo da política, no campo jurídico, sempre pluralidade. Nós tivemos entrevistas com longuérrimas, em duas partes, com Guido Mantega, ex-ministro do Planejamento da Fazenda, ex-presidente do BNDES, com Nelson Barbosa, ex-ministro do Planejamento, ex-ministro da Fazenda, agora com o Samuel Pessoa, que é uma outra visão de mundo no campo econômico. Então, esse é o sentido: pluralidade para agregar valor e permitir uma reflexão cada vez mais elaborada sobre o que nós estamos vivendo aqui no Brasil, né? E as duas anteriores, o senador Jorge Cajuru, e uma reportagem muito interessante, todo mundo tem elogiado muito, e é uma vertente que nós estamos abrindo, né, sobre arte e cultura, que é a exposição que tem no MASP, também no Itaú, mas nós tivemos no MASP, da Beatriz Milhaz, e tem uma entrevista com a curadora. No Twitter, Vila Marco Vila, Instagram, arroba Marco Antônio Vila Oficial, nos cursos www.cursodovila.com.br, lá tem os três cursos: História da Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. www.cursodovila.com.br, tem todas as informações. Bem, o importante é, eu passei algumas notícias aqui, vai ter uma questão mais central, mas eu queria só, como eu estava dizendo, só lembrar essa questão que está no G1, sobre agora uma investigação mais profunda, presumo, da Polícia Federal sobre o tráfico de drogas em aviões da FAB. Houve aquele episódio lamentável de 2019, lamentável para o Brasil, né? O sargento que foi preso na Espanha, num avião da FAB, com 30, somente 39 quilos de cocaína, né? Aquilo, claro, na hora todos nós pensamos: olha, isso faz parte de uma coisa muito mais ampla. Não é o sargento que era responsável pelos 39 quilos, estava servindo, como se chama, entre aspas, de mula. E agora está sendo feito novas investigações. Agora, é lamentável que a FAB apareça no noticiário dessa forma. Eu gostaria que a FAB, né, fundada, criada em 1941, né, ela aparecesse levando cilindros de oxigênio, oxigênio, respiradores, remédios, né, para Manaus e para todas as cidades do Brasil que estão vivendo uma situação dramática, tal. Mas, infelizmente, a FAB opta, ao invés de cargueiros, para comprar caça. Eu pergunto: caça para quê? Né, qual o objetivo? Mas tudo bem, mas reforça que precisamos discutir as Forças Armadas no Brasil. É um assunto sério e nós vamos ter de discutir o mais cedo possível. E, como eu estava lembrando, a questão da mãe do Gedel, né? Lembrar que é um grande Gedel Vieira Lima, ele condenado a 14 anos, o irmão Lúcio a 10, e a mãe condenada a 10 anos. Quer dizer, família que rouba unida, permanece unida. Isso é importante, né? A questão da defesa da família, especialmente da família ladra, né? Dos assaltantes do erário. É uma vergonha. E eles não têm vergonha, não. Não pensa que, condenado a 14 anos, o sujeito vai ficar envergonhado. Ele vai ter um bom comportamento, daqui um pouquinho ele já está na rua e a vida segue. E ele não vai ter vergonha nenhuma de circular por Salvador com a maior tranquilidade, né? O irmão, idem, e a mãe, que vergonha, né? E as pessoas, a que ponto chegou a moralidade no Brasil? 10 anos, condenação da mãe do Gedel, que vai, claro, pela idade, vai ter uma prisão domiciliar, evidentemente. Bem, vamos lá então a discutir as questões aí que são centrais, né? Claro, pandemia, política, eleição dos presidentes da Câmara, do Senado, que é o que nos interessa, né? E principalmente a questão da pandemia e os reflexos econômicos. É interessante, tem um fato, eu acompanhei todo o noticiário, conversei com muita gente, E é interessante como é que funciona a política de uma forma tão primária no Brasil, que eles querem enganar, eles acham que são malandros, mas não são malandros, né? Então é interessante que a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados e desses dos próximos 2 anos e do Senado Federal, como se fosse algo super importante, que é mudar a história do Brasil, uma espécie de divisor de águas. Conversa, conversa. Isso, na verdade, todo o barulho, o próprio governo incentivou a fazer esse barulho, é para esconder muito mais o que interessa. E o que interessa? O fracasso rotundo na condução do enfrentamento da pandemia. É isso que interessa. Então, essas nuvens, essa fumaça criada na eleição da Câmara, isso vai logo passar. Pode garantir. Se isso aqui vai passar, ninguém vai se lembrar disso. E a questão central é a questão da pandemia, né? Ah, o Arthur Lira vai fazer isso, nós vamos voltar daqui a pouco a isso, o Rodrigo Pacheco. Isso passa. Quer ver o que é importante? Isso que é importante. Vamos ao Estado, Jornal Estado de São Paulo, coluna Estadão, né? Coluna do Estadão. Olha, olha, isso daqui é o fulcro. Amanhã será a vez. Eduardo Pazuello participou de reunião fechada sobre as parcerias para que laboratórios públicos recebam tecnologia dos privados. Representantes de uma das maiores empresas farmacêuticas do país disse estar chocado com o despreparo do ministro da Saúde sobre o tema. Quer dizer, vários representantes das indústrias farmacêuticas disseram estar chocados com o despreparo do ministro da Saúde sobre o tema. Sobraram palavrões de Pazuello e piadas sobre o mundo militar. Faltou solução. No fim, a reunião serviu para marcar uma nova reunião. Ou seja, é o que nós já dissemos aqui, é um homem despreparado, é um incapaz. É um incapaz, né? Quando assumiu, ele reconheceu que sequer ele sabia o que era o SUS. Agora, o problema não é o Pazuello, que é uma vergonha para o exército, né? Tem um general, em qualquer exército sério, não seria cabo. No Brasil é general, um homem como esse, que os representantes do laboratório ficaram chocados, é a expressão, com o despreparo desse homem. Agora, olha o tempo que ele está lá, quase um ano. Meses e meses, ele não aprendeu, não estudou. Esse homem é general e levou 2 dúzias de militares para mamar nas tetas do ministério e não para trabalhar. Mas quem nomeou? O criminoso. Quem é o criminoso? Bolsonaro. Quem é o responsável por esse inepto, esse incapaz, esse beócio do Pazuello? É o Bolsonaro, né? Que não está nem aí. Onde estava o Bolsonaro? Para ver quem é esse homem, esse criminoso. Estava em Cascavel, no Paraná, sem máscara, fomentando aglomerações, foi lá inaugurar uma pista de atletismo, quis correr. Ele é um elemento patético, ridículo. O mundo inteiro ri do Brasil. O mundo inteiro ri de nós. Diz: que país é esse? Que cidadãos são esses que elegem um idiota para a presidência da República? Né? É só no Brasil, né? É o pior desempenho de chefe de Estado, chefe de governo no combate à pandemia. E o ridículo, esse homem patético, né? Estava lá, agora eu estou aqui usando como referência o Dia, está lá com um cartaz imenso que ele deve ter pego de algum manifestante nazifascista, né? Globo lixo. Ele está andando com isso, Globo lixo. Fomentando aglomerações, sem máscaras, enquanto isso, hoje, morreram, e eu acabei de anotar aqui, 1.232 brasileiros e brasileiras. 1.232. Passamos de 229 mil. E amanhã, nessa média macabra, passaremos de 230 mil mortos, que esse assassino é o responsável. Enquanto isso, onde estava o assassino? Estava em Cascavel, brincando de correr. Olha a loucura! E como nós. O que aconteceu conosco? É isso que eu não tenho resposta. Eu pergunto aos meus entrevistados: o que aconteceu conosco? Esse homem estava brincando de correr numa pista de atletismo em Cascavel e agora aqui com cartaz Globo Lixo. Este homem é um assassino. E não acontece nada. E as pessoas dizendo o significado institucional da vitória de Arthur Lira. Quem é Arthur Lira? É réu no Supremo Tribunal Federal. E da vitória de Rodrigo Pacheco no Senado. Enquanto isso, mais 1.232 brasileiros morreram. E não para a média de subir. Pandemia se espalhando, se estendendo no tempo. o criminoso do Pazuello. Volto a ler a nota da coluna Estadão. Os representantes das maiores empresas farmacêuticas do país saíram chocados com o despreparo do ministro da Saúde sobre o tema. É um idiota! É outro idiota! Né? E mais abaixo diz que ele ficava falando palavrões, tal qual o criminoso Bolsonaro, o assassino, né? E fazendo piada sobre o mundo militar. O que decidiu a reunião? Nada, a não ser marcar uma nova reunião. Esse é o assunto central. Mas momentaneamente fica a fumaça da eleição, das fofocas, daquele mundo corrupto, né, imoral lá de Brasília. E o que interessa para os brasileiros é o seguinte: e aí? Quando é que nós vamos sair dessa pandemia? Cadê as vacinas? Mais uma notícia para ver quão criminoso é esse homem e merece o Tribunal de Nuremberg para esse assassino. Olha o que esse assassino criou. Relações exteriores. Nós não falamos que isso é importante? Nós temos um chanceler, que é o Ernesto Araújo, o Beato Salu. A loucura que esses homens produziram, e vai ser duro, depois de nós virarmos essa página triste da história, reatar as nossas efetivas relações diplomáticas, como o Brasil sempre foi. O Brasil nunca teve um assassino na presidência. E nós temos um assassino. Esse louco, esse psicopata, porque ele não tem problema nenhum, psicopata, ele não está preocupado com 1.232 mortes, está correndo numa pista em Cascavel, brincando de correr, e com uma placa Globo Lixo. E aí vem essas análises furadas, ou vem esses partidos políticos que estão aí mamando nas tetas, que querem assaltar o erário. É isso, são assaltantes do erário. E tem como chefe esse assassino aqui. O assassino, tem uma matéria boa do Jamil Chad no UOL, né? Numa mudança de sua postura direta. Porque o que acontece? Está tendo a reunião sobre a questão das vacinas na OMC e a questão de quebrar as patentes. Pô, o Brasil. Lembra a discussão sobre AIDS, ainda no governo Fernando Henrique, quando José Serra era ministro da Saúde, foi aquele negócio de quebrar patente, tratamento da AIDS, que era a grande questão que se colocava na passagem do século, né? A questão levantada pela Índia, pela China, pela Rússia, era de quebrar patente, salvar a humanidade. O criminoso Bolsonaro, aliado ao criminoso Trump, então presidente, né, era contra quebrar as patentes. Como se nós fôssemos um país rico e como se nós não tivéssemos uma história de luta de quebrar patentes. Os genéricos, produto disso. Mas esse homem é criminoso e não está nem aí. Mas a elite brasileira também não está nem aí. E eu falo elite no sentido mais amplo, político, empresarial, intelectual. Ninguém está nem aí. Tem uns que protestam, um ou outro. O resto é isso. E o país afundando. É um país que está caminhando para sua destruição. Né? E nós estamos anunciando aqui todo dia. Nós temos um assassino na presidência. Um homem que no dia que morre 1.232 brasileiros, está brincando de corrida numa pista de atletismo em Cascavel. Eu desafio vocês, que chefe de Estado, que chefe de governo no mundo, numa situação como essa, está brincando? Está quebrando as regras de isolamento, de distanciamento, está sem máscara, continua com negacionismo. Não existe! É só no Brasil! E eu pergunto àqueles que estavam dizendo o mercado, que mercado? Né? Porque agora vai destravar as privatizações, disse o falastrão do Paulo Guedes, o enganador, o Pacheco e seu imenso talento. Não vai destravar. Eu quero saber dos 1.232 mortos. Não vão que destravar coisa alguma. Papo furado. Para ganhar dinheiro na bolsa, esses especuladores, é isso. Não tem intuito nenhum de visão de país. Eles estão aqui por acidente, essa visão de coletivo eles não têm. Esses aqui são traidores. Jair Bolsonaro é um traidor da pátria. Um homem que defende a manutenção não quebrar patentes, esse homem é um assassino. E tem de dar os nomes corretos. Ele tem de sentar no tribunal de Nuremberg nosso. E é um compromisso que nós temos de ter. Que vamos ter de julgar, não por vingança, por justiça, alguém que levou à morte, já está chegando, passou hoje de 229 mil. brasileiros. Não é possível! Foi colocado o presidente na cadeia por causa de uma compra de um apartamento e tem a história lá do sítio de Atibaia. E o assassino de 229 mil brasileiros? Nós vamos deixar passar em branco? Ou vamos usar o que determina a Constituição? É dois pesos, duas medidas? Quer dizer que é grave a história do apartamento do Guarujá, assim como do sítio de Atibaia. E eu digo isso com tranquilidade, porque quem estava apontando esses problemas lá atrás era eu, não era o assassino. O assassino do Bolsonaro estava no bem bom, roubando o nosso dinheiro, porque é um ladrão também. Né? Peculato, desvio de dinheiro público. No segundo casamento com a mulher 02, ele comprou 14 imóveis em 10 anos, com dinheiro vivo, a maior parte deles. Dinheiro desviado de funcionários com a tal rachadinha, que é roubo. É roubo. Nós estamos falando de um homem criminoso, que tem uma família criminosa e uma estrutura aqui do Rio de Janeiro criminosa, que ele transferiu para o Palácio do Planalto. Esse homem nunca comungou das ideias democráticas. Quando era parlamentar, e mentiroso, mentiu, quando esteve na abertura dos trabalhos parlamentares, sempre defendeu tortura, defendeu assassinos, condecorou assassino na cadeia. Ou então o capitão Adriano, né? É um homem que defendeu ditaduras, é um homem que falou em fuzilamento de presidente. Esse homem alguma vez tem algum compromisso com a democracia? Que é isso? Agora ele vai estar buscando harmonia entre os poderes. Harmonia fazendo essa palhaçada que ele está fazendo hoje? Que harmonia do quê? Do quê? Ah, mas agora a economia, que economia? A economia está no buraco. Se nós não tivermos, e já perdemos janeiro, vamos perder fevereiro, até você enviar para o parlamento, até ser aprovado e ser implementado, sequer cadastro nós temos, que é bom lembrar que o auxílio emergencial, o cadastro é uma piada. Quantos militares não receberam os R$ 600 de forma indevida? Deveriam ter sido expulsos, humilhados. Não aconteceu nada. Grandes Forças Armadas, hein? Parabéns, hein? E foram centenas de militares que receberam auxílio emergencial, ou não? Deveria ser colocado o nome dessas pessoas, ou não? Ou é para esconder, não pode falar isso, envergonhando a farda. Então, a questão, cadê o auxílio emergencial? Sem ele, esse país vai ruir. Nós precisamos urgentemente. Agora, o que aconteceu? Perdeu janeiro, já perdeu fevereiro, vai colocar em março, vai receber em abril, em maio, e aí? E as pessoas, milhões que passam fome? É isso que interessa, é que esse assassino não está nem aí, com os milhões que estão passando fome. Não está preocupado com aqueles milhões que foram arrastados à pobreza, à miséria. Né? Não está preocupado com a quebradeira no setor de serviços. Né? Não está nem aí, não tem a mínima ideia, não vivencia. Esse homem passou a vida roubando, desviando dinheiro público durante 30 anos, 2 anos no Rio e 28 anos em Brasília. E colocando seus filhos dentro da Urcrim para potencializar o roubo do pai. Porque peculato é uma expressão amena. O que é peculato? É desvio de dinheiro público, desvio das rachadinhas. Eles, funcionários que sequer foram trabalhar. E os que iam trabalhar, eles davam R$ 1.000 e ficavam com 4, 5 mil de cada um. Está tudo comprovado. Esse homem passou a vida inteira fazendo isso. Esse homem nunca teve compromisso com o trabalho. Ele não sabe a dificuldade de trabalhar. Esse homem vivia do roubo. É um homem que estava ligadíssimo à marginalidade do Rio. O que é o ex-capitão Adriano? Expulso da PM do Rio. E não é fácil ser expulso da PM do Rio. Você precisa fazer muito, hein? Não pensa que é fazer pouco, não, né? A questão que se coloca, portanto, é que essas análises furadas que tem aí, não, agora vai ter harmonia dele com os outros dois poderes. Não, agora ele mudou, ele vai combater agora a pandemia, combater a pandemia como fez hoje no Paraná, como ele vem fazendo ao longo de meses, sem mudar o comportamento, desde o primeiro óbito é 12 de março do ano passado. 2021 vai ser 2020, parte 2. Quando é que nós poderemos ter lá na frente, saber, olha, a partir de tal mês nós vamos estar saindo dessa situação? Não há, nós não temos perspectiva, tendência de futuro nenhuma. Ninguém sabe de quem tem negócio, quem tem um empreendimento, quem está sem trabalho, ou quem está trabalhando e com receio de ser mandado embora. Não tem nenhuma perspectiva. O país está triste, desesperado, angustiado, porque temos um assassino na presidência e temos uma elite que é uma vergonha para o país. Uma vergonha. Eu vendo lá uns empresários lá conversando com o Lira, uns bobalhões. Conversar com o Arthur Lira é réu no Supremo Tribunal Federal. Ele não pode, em caso de eventualidade, assumir a presidência da República, porque é réu, não pode assumir a presidência da República. Réu! É inacreditável! É com esses que, não, que ele está. Esse homem aí que falava que era contra a corrupção, lembra? Quer fazer isso, fazer aquilo. Então, e as prioridades dele, quando você vai olhar, são as mesmas. Eu estava passando aqui pelo noticiário que ele entregou lá no Congresso. Prioridade, ele colocou as tais reformas, ele põe. É para fingir para o Paulo Guedes, que finge também para o tal mercado, para alguns especularem na bolsa e depois vão ganhar, depois tudo volta ao normal, porque vai cair o preço das ações, né? É sempre assim, a gente sabe como essas coisas funcionam. A questão que se coloca e está no Estadão, Bolsonaro diz que tem acordo para votar excludente de licitude, que é o licença para matar. E numa forma mais direta, né? E ele também disse que vai assinar decretos, novos decretos. Olha como ele é criminoso. É, sobre armas e regras para colecionadores e atiradores esportivos e caçadores, ou seja, já tem mais de 1 milhão de pessoas armadas, são as milícias paramilitares. Isso é que é a grande questão. São milícias paramilitares que estão aí. É um perigo essa liberação de armas. É um perigo. Então a estratégia dele, golpista, e eu aqui sempre no canal, no calor da hora, desde no ano passado, apontando o golpismo dele, você tem essas milícias paramilitares incontroláveis, né? E que ligadas diretamente ao chefe da organização criminosa, Bolsonaro, entenda-se, as PMs, que estão absolutamente insubordinadas, não há uma polícia militar de qualquer unidade da federação, e são 27, que atende às ordens dos governadores. Todas estão submetidas ao criminoso Bolsonaro. Todas, sem exceção. Sem exceção, né? E está tramitando também aquele projeto criminoso, né? Que é vincular essas PMs funcionalmente ao Brasília e criar até o posto de general dentro da Polícia Militar. Vai piorar a situação do que nós tínhamos no regime militar, que era as IGPMs, Inspetoria Geral de Polícia Militar, né? Que ficava centralizado em Brasília. Vai ficar pior ainda. Então temos de ficar atento. É isso que interessa, porque fica a fumaça do Arthur Lira, a fumaça da festa, temos de falar do Convescote, do Regaboff, aquela vergonha, temos de falar, mas a fumaça não pode esquecer, esconder o que está atrás ali. E o que está atrás é a continuidade do projeto golpista. Então, quando o que ele está aqui acentuando é essa questão das armas, o tal de excludente licitude, que é o licença para matar, mineração nas terras indígenas. As terras indígenas, vocês evidentemente sabem, são aquelas que têm geralmente uma grande cobertura vegetal, etc. tal. Significa o quê? Destruir, acabar com a natureza. Ou seja, o que ele já está fazendo em destruição do meio ambiente e fez em 2 anos, ele quer ampliar. Esse é o novo Bolsonaro? Esse é o Bolsonaro democrata? Caramba! É fantasia de carnaval? É brincadeira de carnaval que as pessoas se fantasiavam de rei, rainha, príncipe e princesa? Alto lá! Será que nós vamos querer acreditar nisso? Daqui 10 dias, isso daí já passou, passou o carnaval. Esse é o Bolsonaro real. Falou 2 dias em harmonia, foi ao Congresso, mas é esse. É o assassino. É o homem que tem as mãos sujas de sangue. Isso que tem de ficar claro. É só num país bestializado, lembrando a expressão do Aristides Lobo, num artigo saído no diário, publicado no Diário Popular de São Paulo, a 16 de novembro de 1889, e ele vai ser ministro do governo provisório, falando sobre a proclamação da República. Ele estava lá, in loco, né? Foi logo pela manhã, naquela sexta-feira, dizendo que o povo assistiu bestializado, grosso modo, né? A proclamação da República. Nós estamos sendo bestializados à destruição do nosso país por esse homem que é um assassino. É um psicopata, insisto, que chefe de Estado, de governo no mundo agiu como ele? Só ele. Hoje, poxa vida, não para de crescer o número de mortes, ele está brincando em Cascavel. É duro, realmente é duro. E o Pazuello, enquanto isso, está fazendo essas palhaçadas, né? Os chefes de laboratório, né? Todos chocados com o despreparo. E todo mundo assistindo. Ninguém fazendo nada. É muito cordeirismo o Brasil, muito devagar. Nós temos de que nós... Aí alguém pode dizer assim, mas fazer o quê? Fazer o que determina a Carta de 88, a Constituição Cidadã. Mobilização. Tem a pandemia? Tem, mas existem as redes sociais, se preferirem chamar de mídias sociais, como queiram. Né? Vamos discutir, vamos apresentar o que está ocorrendo, vamos pensar em formas de mobilização alternativas àquelas tradicionais de momentos recentes da história brasileira, tendo em vista a pandemia. Pô, temos de, sabe, agitar, protestar. Não temos vacina, não temos plano nacional de imunização, não temos nada. E já estamos na primeira semana de fevereiro. Daqui a pouco chegou o carnaval, já entramos na segunda quinzena de fevereiro e nada. A vacinação que tem, ela é ínfima frente à necessidade. Se precisa vacinar 70% de 210 milhões de habitantes, é aproximadamente 150 milhões. Mas e aí, nesse ritmo, tem 1 milhão vacinados, 2 milhões vacinados? Meu Deus do céu! E se a cepa se proliferar, que são as variações, as mutações do vírus, o que que vai acontecer conosco? Hoje o Brasil, você não pode viajar para lugar nenhum e ninguém quer saber de vir para o Brasil. É um país pestilento, além de sermos um estado pária da comunidade internacional, graças às loucuras do Bolsonaro e o preço nós estamos pagando. E eu falei lá atrás que isso ocorreu desde 2019, desde que esse governo assumiu e o absurdo da política externa serviu ao imperialismo americano, uma política de traição nacional, e todos os que estão no governo são traidores, todos eles, sem exceção, especialmente os que despacham no Palácio do Planalto. Isso é uma vergonha, uma traição. Bem, aí está pagando o preço agora. Cadê as vacinas? No caso da negociação com a China, são senadores que estão conversando com o embaixador. Porque o Ernesto Araújo está desmoralizado. Que ele atacou a China durante 2 anos. O Bananinha, o idiota do Bananinha, ficou 2 anos atacando. O idiota do Bananinha estava em Cascavel. Eu perguntei, ele é deputado federal pelo Paraná? Não, ele é deputado federal por São Paulo. E 1.800.000 moradores em São Paulo votaram no Bananinha, que sequer mora aqui. Eu desafio o Bananinha a mostrar onde mora com a sua esposa, sua filha, que vida social ele tem em São Paulo. Mas ninguém fez nada, o TRE não fez nada, os partidos não acionaram a justiça eleitoral e ele continua circulando por aí, aqueles que passam pano menos ainda, porque esses, né, estão a serviço desse projeto, né, de poder, esse projeto que está levando à destruição do nosso país, que tem um assassino na presidência da República, e esses também vão ter de sentar no banco dos réus. Nós temos que discutir seriamente a concessão de rádios e TVs. Do jeito que está, não dá. Não é nem como o PT queria fazer o tal de controle social da mídia e nem como está, né? Inclusive com rádios e TVs, com negacionismo, como política de comunicação. E a estratégia, como eu disse, é o seguinte: o Palácio do Planalto, o gabinete do ódio, os criminosos nazifascistas bolsonaristas produzem a fake news, eles mandam para as rádios e TVs que dão a notícia, eles recortam do rádio e da TV, hoje tudo tem YouTube, né? Para distribuir, para dar veracidade. Então, essas rádios a serviço do nazifascismo, as TVs a serviço do nazifascismo, né? Estão conscientes, porque estão ganhando muita grana, muito dinheiro. Não pensam que estão fazendo aquilo, já seria terrível por ideologia. Mais do que isso, esses aí vendem a mãe e entregam, né? Eles recortam. E manda pelo WhatsApp. Aí é aquela loucura que nós estamos assistindo, né? A mentira vira verdade e a verdade vira mentira. Então, esse é o Bolsonaro. Então, não vamos falar em Bolsonaro democrata, que agora ele mudou, ele quer agora uma relação de harmonia com os outros dois poderes. Pô, isso aí é aquelas coisas de carnaval, né? Lembra que antigamente durava 4 dias, hoje, nessa pandemia, nem carnaval vai ter, né? Mas é isso, não vamos acreditar. A realidade concreta é essa aqui, que os laboratórios estão falando do Pazuello. São chocados com o despreparo. E ele começou a falar palavrões, o Pazuello. O incapaz, que é general! no Exército Brancaleone, assista, é uma comédia clássica italiana dos anos 1960. Aqui é o Exército Brancaleone, é isso, que é uma palhaçada. Isso aqui não é exército, né? Acho que é carnaval, né? Exército de carnaval, se tivesse, né? Para desfilar no sambódromo. Agora, consequentemente, no meio disso tudo, fazendo essa... e olhando a mensagem do Congresso, os projetos, eu dei uma passada nas tais prioridades, são tantas que você não sabe quais são as prioridades de fato, o que se coloca como central é o seguinte, é igual num movimento, você joga algumas bombas aí para ter fumaça e para permitir o deslocamento aí das tropas, tal, para enganar o inimigo, tal, né? Você faz aqueles movimentos. É isso que foi feito, nós nos concentramos, tínhamos de olhar momentaneamente para a eleição da Câmara e do Senado. Mas só, mas sabendo que aquilo, e eu fui, apontei aqui, vocês são testemunhas, que aquele mundo da Praça dos Três Poderes não ia modificar qualquer decisão que lá ocorresse, o que estava ocorrendo no país. A crise sanitária mais grave da história, a crise econômica mais longa e mais grave da história, e uma crise social que está aí presente, né? Está aí presente. Só falta ter uma explosão social. Ou vocês imaginam que os milhões que vão estar passando fome vão ficar passivos? Que aqueles que foram jogados na miséria vão ficar tudo passivos, sem emprego, sem trabalho, sem... aqueles que tinham relações formais de trabalho e não terão mais e dificilmente voltarão ao mercado formal de trabalho. E lá, e aqueles que eram chamados invisíveis, mais quase 40 milhões, têm a expectativa de continuar invisível, mas vai vender para quê se não tem dinheiro circulando na economia? Pô, essa é a realidade concreta, esse é o mundo real, é esse o Brasil real. Então não adianta, chega, já passou a eleição, já teve a festa, o regabofe, já brigaram lá todos os participantes, fizeram aquelas palhaçadas, o jeito do pessoal bêbado, é um pessoal baixo, baixo mesmo, é uma caterva, passou, né? Agora não vamos entrar nessa conversa que esse é um agora é o segundo governo Bolsonaro, chama, que agora é um governo estável, harmônico, reformista, democrático, tudo conversa fiada. As ações é que interessa, as ações concretas para o analista. E as ações concretas é que ele fez ontem e que fez hoje, especialmente. Né? Como é que você vai combater a pandemia com ele agindo dessa forma? E ele é o exemplo, esse criminoso, assassino, sim, né, de 229 mil brasileiros. Sim, tem as mãos sujas de sangue, sim, designou incapazes e sabendo, ele planejou o genocídio. Ele planejou, esse homem é um perigo. Agora, as instituições tem de dar resposta. Não é fácil, porque vimos o que aconteceu no Congresso Nacional. Nós temos um outro prédio, do outro, na Praça dos Três Poderes, que é o Supremo Tribunal Federal. Tem várias investigações que estão lá tramitando, importantíssimas, contra os atos antidemocráticos, das fake news, e de ações que o Augusto Aras vai chegar uma hora, o Procurador-Geral da República, ele vai ter também de agir, porque ele não está cumprindo suas atribuições legais constitucionais. E o nosso caminho é um só, dentro da nossa visão de mundo, que é diferente do Bolsonaro, que é um homem que não tem compromisso com a democracia, com as liberdades, com o Estado Democrático de Direito, com a Constituição, e nunca teve. Nesse sentido, ele tem coerência. Sim, ele é um nazifascista desde quando ele foi eleito vereador no Rio de Janeiro. E sempre deixou claro, não escondeu nada. O problema foi que o Estado Democrático de Direito não agiu quando era necessário enfrentar esse homem. Né? Eu prefiro chamar de elemento, né? Porque ele não é um cidadão, ele é elemento. A vida dele inteira é um BO. É um BO. A vida inteira dele é um boletim de ocorrência. Esse homem comete sucessivos crimes. Se lá atrás, quando ele falou em fuzilar o presidente da República, quando defendeu tortura, violando a Constituição, quando defendeu ditadura, ele tivesse sido cassado do mandato parlamentar e ido para a cadeia, a história teria sido outra. Mas aquela história, não levaram a sério, levaram na gozação, né? Tudo que ele falava, davam risada. O que acontece? Numa conjuntura que nunca mais se repetirá, mas específica, de 2018, esse homem venceu as eleições. Né? E aí é um longo processo, que nós já comentamos outras vezes, e chegou à presidência da República. E durante 2 anos fez, não é novidade, a destruição das bases do Estado Democrático de Direito. E continua destruindo, e continua, e continua, e continua. E, para azar nosso, veio a pandemia, para piorar ainda mais. É como se fossem aquelas maldições bíblicas, né? A praga dos gafanhotos e tal. Parece aquilo. Quer dizer, além de nós já termos um criminoso na presidência da República, veio a pandemia. E ele se adaptou tranquilamente à pandemia. Ele matou 229 mil brasileiros. Você vai dizer assim, é exagero? Sim, pela sua inépcia, sua incompetência, o seu estímulo a quebrar as medidas sanitárias determinadas por autoridades mundiais. No mundo inteiro se faz isso. Vocês viram a chanceler alemã fazer isso? O presidente da França, o primeiro-ministro do Reino Unido, o presidente português, o primeiro-ministro espanhol, o primeiro-ministro italiano, não. Isso só ocorreu aqui. E nós assistimos, né? E nós assistimos passivamente. E aí aqueles analistas, eu gosto dos analistas, muitos são lobistas em Brasília. Como é que o sujeito que é lobista, que é grupo de pressão para obter vantagens nem sempre republicanas em negociações com o governo, o sujeito se diz analista também. Você não pode ser as duas coisas. Você não pode jogar nos dois times, né? Você não pode bater o escanteio, cabecear e ser goleiro, correr e defender a sua cara. Não dá, né? Então não vamos entrar nesse papo furado, nessa tentativa rósea de querer transformar o nazifascista em democrata, só se for fantasia de carnaval. Mas o carnaval tem seu tempo de duração, que é, né? Antigamente era de quatro dias, as músicas, sempre falado, sabe? Depois até a quarta-feira de cinzas, etc. Tal. Mas isso acaba. Aí o príncipe deixa de ser príncipe, a princesa deixa de ser princesa, o rei deixa de ser rei, a rainha deixa de ser rainha. Não vou cantar nenhum dos clássicos, podem ficar tranquilos, dos sambas enredos, são tantos, belíssimos. A aquarela brasileira do Silas de Oliveira provavelmente é o mais importante samba-enredo da história, né? Mas é uma outra, não vou entrar por aí nem lembrar os clássicos que tem como temática o carnaval. Mas é isso. Agora cabe a nós. Tudo isso está ocorrendo e nós estamos como se, achando que nós estamos no cinema. No cinema, as cenas se sucedem, você pode vaiar, aplaudir, mas o filme está correndo e vai terminar do jeito que o diretor quis. Nós estamos no teatro. Nós temos um poder de intervenção. Os atores estão lá e são canastrões. Alguns deles são assassinos, como o Bolsonaro. Nós temos que ter um tipo de intervenção. E o nosso tipo de intervenção não é do assassino Bolsonaro. Não é do psicopata, não é dos nazifascistas, não é da caterva e da malta bolsonarista. O nosso é da democracia e da república. O nosso é o da Constituição. Então, não adianta querer nos enganar que aqui não pega. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 576 mil inscritos, agradeço muito. E sugiro, se possível, peço que indique a uma amiga, um amigo, né? Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar aquele sininho que são as notificações, coloca like no que vocês gostarem e usar a parte dos comentários. Comentar, discutir, mostrar que tem vida a sociedade civil brasileira. Ela está viva. Não são os robôs da caterva bolsonarista, nazifascista, não. É gente. São cidadãos e cidadãs que estão preocupados com hoje e com amanhã. Né? E que tenha, sabe que o nosso único caminho é o caminho da democracia. Então, aí indique, então, você gosta das entrevistas, lembrar que hoje o doutor em economia Samuel Pessoa, postamos amanhã o deputado federal Marcelo Freixo, e veja que as entrevistas, são mais de 100, são plurais, porque a nossa perspectiva, e democracia é pluralidade, se não há pluralidade, não há democracia, e esse é o intuito do nosso canal, e sempre qualificando a reflexão, fazendo com que você seja o juiz de tudo isso que está ocorrendo, e tenha a sua interpretação, mas sempre com qualidade, com seriedade, com compromisso. Né? Não é no panfletarismo, isso está fora e muito menos distante da caterva bolsonarista que fabrica em larga escala as fake news e tal. Lembrar que no Twitter, para acaso vocês queiram seguir o Vila Marco Vila, no Instagram, arroba Marco Antônio Vila Oficial, tem a plataforma www.cursodovila.com.br, lá tem os três cursos, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, e o que é fascismo. Basta acessar www.cursovila.com.br. Uma última informaçãozinha, alguns falaram, você falou do livro ontem e tal. Livraço, obra-prima. Né? A Svetlana Alexievich, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, né, em 2015, ela tem boa parte da obra dela traduzida no Brasil, tinha lido O Fim do Homem Soviético, que é nota 10, e esse é fantástico. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. É duro, duríssimo. São as mulheres da antiga União Soviética participando, né, da Segunda Guerra, 1941-45, no território da União Soviética. É duro, literariamente é uma beleza. É duro, 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 mas o sentimento de pátria. uma senhora que os seus filhos e as filhas, porque os filhos já tinham ido e já tinham morrido, foram as filhas para a guerra. Ela, claro que ela chora quando as filhas estão partindo. E ela não gosta de Stalin, porque é bom lembrar que o guia genial dos povos estava lá na União Soviética, o Stalin, guia genial dos povos, entre aspas, né? Mas ela fala, precisamos salvar a nossa pátria da barbárie nazista, né? Nós precisamos salvar a nossa pátria da barbárie bolsonarista. Até.